E vamos ao CBN Comportamento de hoje. Na semana passada eu conversei com a Adriana, falamos um pouco, né, sobre as crianças que são molestadas, né, existe aí o grande problema, o grande debate sobre a pedofilia, mas nós temos também, por outro lado, a sensualização das crianças. A sexualidade é algo que as crianças se envolvem na oferta de produtos, na composição musical, até mesmo, às vezes, os pais são grandes incentivadores de transformarem suas crianças em adultos pequenos. O que isso pode acarretar? Quais as consequências desse ato? É sobre esse tema que eu converso com a Adriana Furlan. Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Pois é, estamos vivendo em épocas em que tudo é normal. É, atropelar a infância, postergar a adolescência, não amadurecer, tudo virou normal. O grande problema dessas questões e de tantas outras é que muitas vezes os adultos responsáveis, que deveriam ser responsáveis, né, os pais, não percebem os perigos que estão por detrás desta antecipação ou desse adiar o amadurecimento. E com isso nós estamos criando indivíduos deformados, porque não estão passando adequadamente por cada fase que não foi criada aleatoriamente. São fases necessárias para que haja, de fato, uma compreensão de mundo, uma construção da sua identidade, da sua psique e da relação que a pessoa terá com o mundo. Então, essa erotização precoce que está havendo e que todo mundo acha lindinho, bonitinho e normal, isso é perigosíssimo.
Adriana, eu queria colocar uma pimenta nessa conversa, que é o seguinte, ó. A gente tem realmente tudo isso que você falou, a gente está sensualizando a criança, a gente às vezes dá uma estética para o adolescente ou para a criança que não está à proporção da mentalidade ou capacidade dela de compreensão das coisas, né? Agora, a gente também tem, por um lado, aquela coisa do não vamos falar disso, não quero comentar sobre isso, não estou afim de discutir essas questões. Tem gente que considera que você não sensualizar a criança ou não forçar o adolescente a amadurecer muito cedo é, ao mesmo tempo, não tocar em temas que são importantes, como a sexualidade. Como é que a gente cria um equilíbrio disso?
Pois é, né? Parte das pessoas não sabem o que fazer. Sem problema nenhum não saber o que fazer. Ninguém nasce sabendo, não é verdade?
É verdade.
Vamos pesquisar. Vamos procurar livros, vamos procurar tutoriais no YouTube, vamos procurar um psicólogo para ter uma boa orientação. Então, não saber o que fazer, sem problema nenhum. Tem muita informação boa por aí. O problema, Gilson, é a falta de comprometimento. Nós estamos vivendo em épocas em que ninguém se compromete com ninguém e com nada. Esse é o maior mal, esse é o mal danoso. E quando um indivíduo não quer se comprometer com a educação do seu filho, a terceirização começa. Então eu terceirizo para a escola falar sobre temas polêmicos como esse, lembrando que se na escola falarem sobre alguma coisa que causar constrangimento para o meu filho, eu vou lá reclamar. Ou eu vou abrir algum tipo de campanha, eu terceirizo a orientação religiosa lá para a igreja, eu vou terceirizando tudo. Então, eu digo a você que o maior mal que estamos vivendo é a falta de comprometimento. Quando o indivíduo está comprometido, ele pode, por exemplo, ligar a CBN aí às terças-feiras, às 11h15, 11h20, e eu vi aqui o Gilson, a Adriana, falando sobre comportamento, sobre educação de filho, saber que é necessário haver limite, haver regra, que cada fase existe de uma forma importante para que haja, de fato, um amadurecimento sem ser agressivo. Pode entrar num tutorial aí no YouTube, pode ler um livro de orientação sobre educação dos filhos. Então, o grande mal, Gilson, é a falta de comprometimento. E tem muita mãe, muito pai por aí achando que o que tem que dar para o filho é dinheiro. Nossa, mas eu trabalho o dia inteirinho e eu pago escola para você, pago inglês para você, pago academia para você, eu pago tudo. Ok, e você? Quem está pagando a falta que você faz? E não existe substituição para isso. São os pais que deveriam estar ali próximos, acompanhando e sabendo o que está havendo com o filho. E sendo a peneira que vai filtrando o que entra dentro de casa. Se a roupa é erotizada, se a dança é erotizada. Ah, é engraçadinho ver. Tem uns vídeos, não sei se você já viu, Gilson, já teve a infelicidade de ver, de umas criancinhas, 3 aninhos, não sabe nem falar direito, gesticulando e falando um monte de besteira, um monte de palavrão, cheio de trejeitos sensuais. Gente, isso viraliza. As pessoas adoram ver. Eu morro de dó de ver aquela criança que sim, está numa fase de papagaio, de reprodução, mas o que está vendo não é de boa qualidade. Não está ajudando para que ela tenha uma boa construção de conceitos e valores sobre a vida.
Ô Adriana, tem algumas crianças que têm um comportamento, eu presenciei esse final de semana, né, no prédio onde eu moro, um grupo de crianças bastante mal educadas, falando palavrões, como você mesmo colocou aí, né, com atitudes agressivas. Aí está aquela coisa, as pessoas quando olham isso pensam assim, bom, se as crianças são assim, imagina os pais como são.
Pois é, e muitas vezes os pais não são agressivos, mas simplesmente eles não são nada. Porque eles não estão ali olhando, não estão ali vendo, não estão ali prestando atenção, nem percebem que os filhos estão fazendo o que estão fazendo porta fora de casa. Porque para eu saber quem o meu filho é efetivamente, eu tenho que acompanhá-lo dentro e fora de casa. E tem crianças que dentro de casa correspondem, fazem tudo direitinho e bonitinho. E lá fora parece que é um outro indivíduo. Crianças assim, geralmente, Gilson, têm pais extremamente agressivos e repressores. Então, dentro de casa não existe espaço. Só que quando eu vou lá para fora, eu reproduzo o comportamento dos meus pais, encontrando uma vítima mais frágil do que eu. Então, eu só vou reproduzindo. Por isso, é preciso haver muita atenção para que os pais saibam o que está acontecendo com seus filhos. Uma criança que tem uma antecipação a essa erotização, ela pode ter várias deformações, inclusive da identidade corporal, de anorexia. Eu tenho vários casos aqui no consultório, passando valores sexistas para essas crianças, para as meninas em especial, de que o valor maior de uma mulher é ser um objeto sensual, um objeto de desejo sexual. Então, tudo isso está sendo colocado desde a infância, nessas musiquinhas, entre aspas, inocentes, que vários cantores têm, que abaixa, abaixa, levanta, quica, não sei o que lá mais, quais são as palavras que estão sendo utilizadas hoje em dia, mas que expõe o corpo e que faz com que essa criança tenha acesso a um olhar sobre a sexualidade que ela nem está preparada. A infância, ela é importantíssima para a criança desviar esse olhar da sexualidade que não existe ainda e dirigir a libido dela para o mundo, para o conhecimento, para o deslumbre, para o aprendizado, para as brincadeiras. É a inocência sendo protegida. Nós precisamos proteger a inocência dos nossos filhos. E quando eu os deixo à deriva, eu posso estar colocando na mão e no colo de um molestador. Então, eu peço aos pais, prestem atenção, esse assunto é muito sério. Os índices de crianças molestadas são altíssimos, assustadores e causam náuseas na gente. Mas então, antes de você se deparar com uma realidade como essa, olhe para o seu filho, o que ele está vendo, o que ele está ouvindo e como ele está se comportando.
Adriana, para fechar nossa conversa, já avançou bastante no tempo, mas só para fechar, todas as vezes que eu converso com você sobre vários temas, a gente já conversou aqui, principalmente aqueles que envolvem família, relação pais e filhos, como os pais têm, e não às vezes têm dimensão disso, influenciadores, eles são educadores indiretos, até inconscientes dos filhos, de valores que depois eles vão se arrependendo.
Exatamente, Gilson. Então você vê que o ato de educar não pode ser inconsciente, que eu preciso estar em eterna reciclagem dos meus pensamentos, dos meus conceitos, dos meus valores, para saber o que eu estou reproduzindo para os meus filhos, se faz necessário pensar. Não é só absorver aquilo que alguém diz para você que é bom, que é certo, e repassar para os filhos. Não, primeiro tem que passar pelo seu crivo. Reflita, pense, seja responsável. Porque quem responderá pelos seus filhos a vida inteira é você, pai e mãe.
Exato.
Responsável. É você que responde. E não adianta quando o filho chegar na adolescência, lá com seus 14 anos de idade, falar, meu Deus, mas eu não sei como tudo isso aconteceu. Gente, estava ali embaixo do seu nariz, você estava vendo más influências, maus comportamentos. Você estava vendo, mas você foi empurrando com a barriga. Então vamos prestar atenção. É de pequenino que se torce o pepino,
exatamente,
não é assim, Estado?
É verdade. Adriana, muito obrigado pela conversa e até a semana que vem.
Até a semana que vem, Gilson. Uma excelente semana a todos, com muito comprometimento e atenção.